Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos ao Minho em Antena. Esta semana começou com a celebração dos 51 anos da Universidade do Minho. Ao longo da manhã desta segunda-feira, no Salão Medieval da Reitoria, a cerimónia solene comemorativa do aniversário da Academia Minhota contou com vários discursos, entre os quais se destacam o do reitor Rui Vieira de Castro, que falou pela última vez neste dia enquanto responsável máximo da instituição, uma vez que abandona o cargo no último trimestre de 2025, o presidente da AAUMIN, Luís Guedes, e ainda o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Um tema em comum dos discursos foi a proposta de revisão do Regies.
O Minho em antena.
Entretanto, na semana passada, a Universidade do Minho e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência consolidaram a cooperação para a próxima década através da formalização do polo do Inesctec na Minho. O protocolo foi assinado no Salão Nobre da Reitoria em Braga. Em declarações à RUM, o presidente do Inesctec, João Claro, explica a importância da assinatura deste protocolo, ainda que as duas instituições já trabalhassem em conjunto previamente.
Este protocolo é um protocolo que nós celebramos mais de uma década depois da integração inicial do ASLAB no Inesctec e, portanto, é um protocolo que procura integrar uma visão diferente daquilo que as duas instituições têm hoje em dia sobre a forma como em conjunto podemos ter impacto a nível da ciência, a nível da inovação e nas nossas comunidades mais próximas.
A Universidade do Minho e o Inesctec assinaram um protocolo de colaboração. A ligação entre as duas instituições consolidou-se em 2019, quando a Universidade se tornou associada do Instituto. Este processo teve como marco inicial a integração em 2012 do Laboratório de Software Confiável da Escola de Engenharia no Inesctec.
O Minho em antena.
É mais uma obra da Escola de Ciências lançada pela O Minho Editora. Chama-se Vitória para o Lobo Ibérico, o livro da autoria de Ana Clara Cavalcante, em colaboração com Camille Vieira, e que foi apresentado no B-Lounge da Biblioteca-Geral da Universidade. Isabel Mina, docente da Escola de Ciências, explicou à RUM como é que nasceu o livro.
Isto resulta de um projeto de ensino-aprendizagem que eu implementei numa das unidades curriculares que dei. O desafio que eu fazia sempre aos alunos era que escolhessem um tema e que procurassem saber como é que podem fazer investigação sobre esse tema. E houve uma determinada equipa que escolheu o Lobo Ibérico.
A proposta inicial era um livro para crianças, mas apesar de contar com muitas ilustrações, o produto final acabou por tornar-se em algo mais.
Foca não só a importância da preservação do lobo ibérico e da importância de valores que temos que preservar na relação com os outros, e nomeadamente com a natureza, mas também foca as tais técnicas que são usadas para estudar o lobo ibérico. De uma forma muito simples, isto não é propriamente um livro para crianças, começou por ser, mas não é, apesar do aspecto, vai um bocadinho mais longe.
Além de Isabel Mina, da Escola de Ciências, o livro Vitória para o Lobo Ibérico contou também com a coordenação de Elizabeth Fernandes, investigadora do Instituto Ibérico de Nanotecnologia. A versão digital da obra já está disponível em acesso aberto.
O Minho em antena.
A maioria dos docentes da Universidade do Minho desloca-se de automóvel para a instituição, um panorama que a Academia pretende alterar com a implementação de mais medidas no âmbito da mobilidade sustentável nos campi. Miguel Bandeira, pró-reitor para o Desenvolvimento Sustentável e Planeamento dos Campi, elencou alguns dados representativos baseados num estudo junto da comunidade que revelam hábitos menos sustentáveis.
90% dos docentes de Gualtar e 83% da Zurém deslocam-se dos inquiridos, obviamente, mas eu acho que os números são suficientemente concludentes para perceber que toda a gente vai de automóvel para a universidade. Quem vive no Porto, em Ponte Lima, enfim, quem está em Vieira do Minho, Barcelos, precisa da viatura. Mas o que nós também constatamos é que muita gente que está nos raios para se poder deslocar a pé e por meios ligeiros até à universidade não usa, porque não quer.
No espaço de grande entrevista Campus Verbal, Miguel Bandeira assume que é necessário, a título de exemplo, repensar os parques de estacionamento à entrada dos campi de Gualtar e Azurém.
Pelo menos ao nível das entradas dos campi de Braga e de Guimarães e, sobretudo, pós colegas das universidades, já nem falo das nórdicas, mas das europeias, quando nos visitam, a primeira impressão que colhem são dois parques de estacionamento. Não é uma boa imagem para a Universidade de Minho e temos que melhorar isso. Há um plano, de qualquer maneira, em curso para racionalizar esse aspecto.
Declarações de Miguel Bandeira, pró-reitor da UMINHO para o Desenvolvimento Sustentável e Planeamento dos Campi, em entrevista ao programa Campus Verbal, na RUM. Uma entrevista que, entretanto, pode ser escutada em podcast em rum.pt.
UMINHO em antena.
André Gonçalves, formado em Física pela Universidade do Minho, foi distinguido com uma bolsa de 1,2 milhões de euros da Young Investigator da Fundação Willum. O investigador estará nos próximos 5 anos na Dinamarca para perceber como é que a luz e a matéria se comportam à escala nanométrica.
O Minho em antena.
O investigador da UMINHO, Tiago Gil Oliveira, recebeu na semana passada na aula magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa o Prémio Bial de Medicina Clínica 2024 pelo trabalho que permite identificar as regiões do cérebro mais afetadas pela doença do Alzheimer. O prémio foi entregue pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ele que se congratulou pelo facto da distinção ter sido entregue a um investigador da UMINHO.
Eu não quero ser assim anti-solista, mas senti-me muito feliz por vir o prémio de Braga, ou ser atribuído a Braga, e em Braga haver essa evocação decisiva à família. É muito impressionante. As grandes metrópoles são capazes de ter isso um pouco mais difuso. Parabéns ao Prémio Bial de Medicina Clínica. Tiago Gil Oliveira, com eles todos, com as suas famílias, com os seus formadores, com os centros que permitiram que chegassem onde chegaram.
O neurologista no Hospital de Braga e presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências explicou que há um padrão.
Usando uma coorte de doentes do hospital onde eu trabalho, Hospital de Braga, do ULS Braga, nós identificámos por imagiologia os doentes que tinham angiopatia amiloide cerebral, que é outra das copatologias importantes a considerar na doença de Alzheimer, e vimos que o padrão de atrofia e cognição variava entre homens e mulheres. Isto também é um aspecto importante para nós termos em consideração na prática clínica.
Palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e também de Tiago Gil Oliveira, investigador da UMINHO, ele que recebeu na aula magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa o Prémio Bial de Medicina Clínica 2024, atribuído de 2 em 2 anos, que tem o objetivo de galardoar uma obra intelectual de índole médica que representa um trabalho com resultados de grande qualidade e relevância.
UMINHO em antena.
Um estudo liderado por um investigador da UMINHO defende que as cidades precisam de refúgios climáticos para salvaguardarem habitantes e turistas de ondas de calor ou situações de frio. Hélder Lopes centrou sua investigação na área metropolitana do Porto, mas tenciona ainda este ano realizar o mesmo estudo na cidade de Guimarães, seguindo-se Braga. O professor convidado no Departamento de Geografia aponta algumas melhorias a implementar nas cidades ao nível das infraestruturas verdes.
As infraestruturas verdes dizem respeito a algum tipo de soluções que evitem, por exemplo, a alocação de relevados e a colocação de prados biodiversos nas cidades. Por exemplo, também optar por colocar mais hortas urbanas na cidade em si, a criação de parques urbanos que vão de encontro àquilo que são as necessidades dos turistas e dos residentes. Um dos problemas que as cidades sofrem, que é da ilha de calor urbano, que é exacerbada pelas próprias alterações climáticas e o calor extremo, e que acabam por, ao terem apenas um parque, necessitaria de mais espaços verdes ou que estejam conectados para que efetivamente beneficie depois uma franja maior da cidade.
Melhorar os cursos de água na cidade e reduzir cursos de água entubados são outras medidas importantes apontadas pela investigação.
Infraestruturas azuis, melhorando aquilo que são os cursos de água que existem na cidade, criando galerias ripícolas e, por outro lado, também reduzir aquilo que é os cursos de água que estão entubados, que existem ainda em alguns espaços da cidade e que em muitos casos europeus já vemos surgindo como uma solução para trazer de volta a natureza para a cidade, dando até maior capacidade de estada para aqueles que estão todos os dias na cidade.
Investigador e geógrafo da Universidade do Minho foi o convidado da rúbrica O Minho e ID da semana passada, dedicado ao Dia Mundial da Rádio e que teve como tema as alterações climáticas.
O Minho em antena.
Eugénio Campos Ferreira vai liderar a candidatura Juntos Transformarmos o Futuro às eleições para o Conselho Geral da Universidade do Minho. Por essa razão, o docente e investigador anunciou o pedido de exoneração do cargo de vice-reitor para a investigação e inovação, que já foi aceito pelo reitor Rui Vieira de Castro. Em declarações à RUM, Eugénio Campos Ferreira sustenta a candidatura na sua vasta experiência em diferentes cargos de liderança na universidade.
Pessoas com diferentes percepções, conhecimento, diversidade da academia, professores e investigadores, não é só pelo facto de ser obrigatório em termos regulamentares, aliás nós incluímos investigadores acima do número exigido. Procuramos integrar as diversidades das diferentes unidades orgânicas e há diferenças significativas a esse nível, portanto pessoas que tragam contributos, diversidade para a construção de uma solução que não é monotemática, portanto nós podemos ter diferentes realidades e elas serem incluídas com diferentes expressões nestas decisões.
É assumidamente um projeto de continuidade, mas Eugénio Campos Ferreira aponta a uma universidade preparada para a modernidade e apostada em reduzir burocracias.
Há aqui uma vontade, de facto, de modernizar, de tornar processos mais ágeis. Todos nós nos queixamos de muita burocracia, portanto há aqui, de facto, nas várias iniciativas, ações, medidas que queremos promover ao nível das recomendações e da definição da estratégia do Conselho Geral, medidas que vão nesse sentido de modernizar, tornar mais ágil, pôr as pessoas no foco, o capital humano é importantíssimo reconhecer isso.
Declarações de Eugénio Campos Ferreira, ele que deixa as funções de vice-reitor para a investigação e inovação para liderar uma candidatura ao Conselho Geral da UMINHO, assumindo aos microfones da RUM que pretende ser o próximo reitor da instituição. As eleições estão marcadas para dia 19 de março.
O Minho em antena.
Na sequência da saída de Eugénio Campos Ferreira, Sandra Paiva, até aqui pró-reitora para os projetos científicos e gestão da investigação da UMINHO, vai tomar posse esta terça-feira como vice-reitora para a investigação e inovação. A pró-reitora sucede assim a Eugénio Ferreira, que deixou cargo de vice-reitor para assumir a candidatura ao Conselho Geral. A cerimónia vai decorrer no Salão Nobre do edifício da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga, a partir das 16h. Fica por aqui o Minho em antena desta semana. Estamos de regresso na próxima terça-feira com mais novidades da Academia Minhota.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.